quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Olá, olá, bom dia! Programa Minha História no ar, na Rádio Seara, aqui pela sua sintonia de paz. Programa de todos os sábados, com reprise aos domingos, às 11 da manhã. Hoje nós temos um convidado muito especial, como todos os nossos convidados são. João Lucas Barroso está comigo. Bom dia, João Lucas.
Sim, Joelma, bom dia. Bom estarmos aqui mais uma vez nesta manhã maravilhosa, neste final de semana, na FM 102,7, programa Minha História, sempre abençoando pessoas através de muitos testemunhos. E hoje vamos conhecer a história de quem, Joelma?
Hoje nós vamos conhecer a história de um ouvinte. Ele está sempre ouvindo a gente. Chegou a sua vez. Estou falando do Adaías. Bom dia, Adaías. Tudo bem?
Bom dia, Joelma. Bom dia, João Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Seara. E é um prazer enorme estar hoje participando como participante aí do Minha História. Sempre ouço. Programa Minha História. Uhum. E sempre sou ouvinte da Rádio Seara.
Sempre se imaginava, quando eu estiver aí, o que, que eu vou responder, hein? Já
na
aconteceu?
Verdade, eu pensava assim, isso aí, se um dia eu for participar, o tempo vai ser pouco. Assim, o tempo vai ser grande, tá entendendo?
Entendi. Tá certo. Vai falar pouco, no caso, né? Não, mas tem muita história para contar, sempre tem, né?
Com certeza, e o bate-papo aqui quando acontece, quando começa, a coisa começa a andar e o tempo passa rapidinho. Adaías, para quem não lhe conhece, se apresente aí, fale um pouquinho de você.
Por exemplo, fale onde você mora também, né, que a gente não falou ainda de onde
Exatamente.
Você está falando.
Certo, eu sou Adaías, eu moro na cidade Pires Ferreira, a localidade Pedra Redonda, e congrego na Igreja Cristã Evangélica de Pereira dos Freitas.
E a sua família, Daís? Fala da família, esposa, filhos.
Certo, eu congrego na Igreja de Pereira dos Freitas, sou esposo, minha esposa é a Luziane Rodrigues, sou pai do Samuel, de 3 anos e 8 meses, Então, vamos aí.
Muito bom, vamos conhecer essa história daqui a pouquinho aqui na nossa edição do programa Minha História.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Efésios 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Estamos juntos com o nosso programa Minha História. Vamos conversar com ele, Adaías, em Pedra Redonda. Estamos conversando através do Zoom. E a gente começa perguntando, Adaías, você nasceu aonde?
Bom, eu nasci aqui mesmo, em Pedra Redonda. A minha mãe esteve aqui mesmo, na localidade. E, posteriormente, eu tive que ir à cidade de Ipu. Eu e minha mãe, né? Na época... foi na época do inverno, década aí de 80, né, mais precisamente de 86, Parece que era um inverno bem forte. E eu nasci de madrugada e na época não tinha quem cortasse o cordão umbilical. Aí eu tive que... Nós tivemos que ser retirado daqui, né, para o hospital em Ipu. Então, eu nasci mesmo aqui e depois fui para a cidade vizinha, Ipu.
É só você ou tem irmãos?
Eu tenho mais dois irmãos. Eu sou o caçula da família. Tenho um irmão que reside no Rio de Janeiro. E minha irmã, que mora aqui próximo a gente, a Osana. Osana e Valzeni.
E como era o dia a dia de vocês ali na infância? Família unida? Ou havia algumas desavenças? Como é que era?
Bom, a minha infância, eu tinha, né, desavenças, algumas desavenças. Mas a minha infância eu lembro muito pouco, assim. Vou botar assim, tem um lapso de memórias, mas é pouco, assim, as memórias que eu tenho da minha infância. Eu sei que eu gostava muito, era de... Quando eu aprendi a andar de bicicleta, era minha diversão.
E sobre o seu, assim, a estrutura familiar, você foi criado com seu pai, com a sua mãe, ou com os avós, como que foi?
Eu fui criado com meus pais, né, eles sempre moraram aqui na região de... Eles moravam em Angicos, posteriormente mudaram para a localidade de Pedra Redonda, fica mais próximo ao asfalto. Então, eu fui criado com eles, né, desde pequeno, né, e até hoje já me casei, mas moro próximo a eles, minha casa é próxima à casa deles.
E quais são os nomes dos seus pais?
Meu pai é o João Lira, e Francisca Rodrigues, né?
Muito bom. Seu pai, ele era agricultor ou trabalhava em outra profissão?
Ambos eram agricultores, hoje já aposentados.
Adaias, e sobre a fé? Vocês eram católicos, evangélicos ou outra religião?
Joelma, a minha mãe, ela conheceu a Cristo, né? A família dela era meu avô, no caso, Zé Rodrigues, foi uma das pessoas que conheceu a Cristo muito cedo. Ainda na época da Dona Dorothy, do Seu Eduardo, eles vieram evangelizar na região de Angicos, né, e meu avô morava lá, minha mãe também, e eles, né, meu avô foi uma pessoa que eu não lembro dele, mas ouço a família, meus primos, irmãos falando, que era aquele homem muito convicto pelas coisas de Deus, né? E uma das coisas que eu sei que ele sempre gostava de fazer aquele culto doméstico, colocava os netos, colocava a família toda para cultuar a Deus, né? Então, hoje, a grande parte da família do meu avô materno, eles professam a Cristo como Salvador, né? Então, acredito eu, tenho convicção que isso é pelas orações que meu avô fez há anos e anos atrás.
Você pode só repetir o nome do seu avô?
É José Rodrigues.
Pronto, seu José Rodrigues deixou aí um grande legado de fé, né? Porque para a glória de Deus, vocês ainda, né, estão, como é, as gerações, né? Estão aí servindo ao Senhor, né? Que bom.
E você ajudava seus...
Eles eram da região lá de Angicos, né? Uma das primeiras igrejas cristãs evangélicas aqui na região foi Angicos. Aí, posteriormente, meu avô, juntamente com os irmãos, mudaram para Pereiros, na cidade de Ipu. E lá também tem uma igreja cristã evangélica ainda desde a época dos antepassados, né?
Muito bom. E ali na infância, né? Você ajudava seus pais no trabalho?
Rapaz, eu quando eu me lembro que eu ia para o roçado e tudo, mas era meio roceiro, sabe? Eu não gostava muito, não.
Então você dava trabalho, era?
eu me lembro que eu ia para o roçado com meu pai, mas sempre quando era 9 horas, por aí, aí meu pai, vai para casa, pode estudar, fazer os exercícios, né, os deveres de casa, pode ir para casa. Ah, eu achava tão bom, me dava uma lixa.
Ai, ai.
Agora, na escola, você era um bom aluno?
Só voltando um pouquinho à parte, nessa época de Rosada, eu me lembro que um tempo eu estava no roçado com meu pai, eu acho que a gente estava fazendo uma replanta, né? E a replanta é quando o legume não está bem e precisa replantar, né? Aí eu me lembro que o pai falou assim, vamos só terminar essa replanta aqui, o milho e o feijão, e quando a gente terminar, nós vamos para casa, terminar o legume, o milho e o feijão, né? Eu me lembro que eu passei pelo um formigueiro, né? Tem um buraco, peguei e botei bastante milho e feijão dentro do buraco pro milho acabar logo pra gente ir pra casa.
Olha aí, rapaz, as aprontadas.
Ai. Tudo bem, você são aprontava ali. Aprontava na hora de ajudar o pai e na escola. Aprontava também ou dava pra ser considerado um bom aluno?
João Lucas, eu nos meus anos iniciais de escola, rapaz, eu dei muito trabalho. A minha primeira professora foi a minha irmã, Rosana, e eu dei muito trabalho a ela, viu? Eu aprontava muito na escola, só ia pra escola às vezes para brincar, brigar, sabe? Mas aí, e pior que eu tinha a professora na escola e tinha a professora em casa, né? Aí eu tinha... Eu me lembro que ela me botava de castigo e dizia, tu só vai sair quando tu ler esse texto aqui, tal, tal. Aí eu sei que eu não gostava, né, de ler, de estudar. Mas aí eu sei que, posteriormente, né, foi assim, como se fosse um estralar de dedo, eu comecei a gostar, desenvolver pelos estudos. Tanto que depois que eu peguei, eu desarmei, eu nunca mais subo o que é ficar de recuperação, reprovado em anos, nunca.
Que bom, né?
Pois é.
Adaías, você ouviu falar de Jesus, né? Muito cedo, então. Você cresceu ouvindo falar de Jesus, né? Mas você conheceu a Jesus, assim, você entregou a sua vida ainda na infância ou o seu encontro com Deus realmente aconteceu posteriormente?
Aconteceu posteriormente. Eu, como, né, eu cresci ouvindo falar de Jesus, meu pai, ele é crente, né, em Jesus na Igreja Batista Nacional, em Pu, no caso. Ele foi uma das pessoas que ajudou lá a trabalhar nos alicerces da igreja e tudo. E eu sempre ia, né? Ia pra igreja junto com ele ia pra casa da minha avó, que residia em Ipu na época. E aos domingos a gente ia pra igreja, eu ia pra escolinha dominical com as crianças e tudo. Mas era só aquela questão mesmo de estar presente, né? Aí quando passou por uma época aí da minha vida, eu sabia o que era já religiões, né? Sabia, né? Entendi o que era Deus e tudo. Mas eu tinha na minha mente, assim, não, esse negócio de crente não dá pra mim, não.
E que época era essa? Era ainda menino, já adolescente?
Era a fase 13, 14, 15 anos, por aí. Tinha isso na minha mente.
Eu vou roubar aqui uma pergunta do repertório do João Lucas, que ele hoje está muito calado. E você não tinha medo da morte, do inferno? É porque a gente ouve isso desde cedo, né? Você não pensava nisso, assim? Não temia isso?
Na verdade, eu não, né? Sim e não. Tipo, eu não me preocupava nessa questão da vida eterna, né? Em questão de morte, eu achava assim, né? Era alguém morrer e partir, né? Eu me lembro que até uma época aí, uns anos atrás, eu me preocupava muito assim com a partida dos meus pais, né? Eu sabia que eles estavam envelhecendo, estão velhinhos já, mas eu ficava muito preocupado assim, né? Eles partirem, né? E eu pensava assim, puxa vida, meu pai, minha mãe vai morrer e tal. Mas, assim, né, nessa parte de vida eterna, né, eu não me ligava muito. Tanto que assim, eu me acordava, me deitava, eu não levava meus pensamentos a Deus. Sabe, era mesmo assim, nem sei classificar, mas
era algo perdido que não, na casa do pai, né?
Eu era um ser humano que não ligava muito assim, nessa parte espiritual, não.
Mas esse medo em relação à possível morte dos seus pais gerou alguma crise de ansiedade em você ali no começo ou não?
Não. Só pensava assim, mas eu, né, tinha uma convicção assim, ah, eu digo, ah, é, mas Deus vai. Eu lembrava de Deus, mas não, eu não entendia, né? A parte assim de da parte espiritual, né?
Uhum.
Da morte eterna e tal. Não, eu só pensava da morte física.
Isso só fortalece, né, João Lucas, assim, aquela ideia de que filho de crente não é crentinho, né? Porque ele estava ouvindo desde pequeno, nasceu num berço cristão, mas, né,
exatamente,
não se importava muito com
a
isso.
A verdade
aí
é que filho de pecador é pecador, né? Agora,
filho
de crente
de
não é crente,
é,
né?
É pecador, é.
É verdade.
Agora, quando foi que Deus despertou a questão da vida eterna no seu coração? Ou pelo menos começou a despertar?
Bom, aí já foi em meados, talvez, de 2008.
Lá na frente,
2009,
né?
Foi. Quando alguém... Eu tive um impacto muito grande. Quando alguém olhou para mim e disse, Adaías, eu estou orando por você. Isso foi o nosso pastor Cícero Maia. Quando ele falou isso ali para mim, teve um impacto, né? E por isso que quando a gente está hoje evangelizando, né, na questão de você falar para alguém, eu estou orando por você, né? Isso gera um impacto muito grande em vidas, né? E isso foi na minha vida. Quando alguém disse assim, eu estou orando por você e eu espero que um dia a graça de Deus lhe alcance. Mas isso ali para mim foi assim, puxa, ele está orando por mim, né? Aí eu... Beleza.
Adaías, então, peraí. Se ele orou, disse que estava orando por você para que a graça de Deus o alcançasse, e aí você já era um adolescente, um jovem, né? Mas assim, aonde que você estava? No fundo do poço? Ou mergulhado em pecado? Você usava álcool? Namorava muito? O que estava assim pegando?
Bom, na questão de usar álcool, essas coisas assim, eu cheguei a beber algumas bebidas, mas eu sempre tinha como posso dizer, o cuidado de não exagerar, porque tanto minha mãe, minha irmã, eu me lembro que minha mãe ficava cheirando minhas roupas quando eu chegava em casa e tal, então eu tinha esse cuidado, né? Mas eu nunca fui chegar bêbado em casa, mas eu usava na época, saía com os amigos para algumas festas, eu usava, né? Álcool, cervejas, né? Mas nunca de chegar em casa e demonstrar.
Qual era a sua expectativa de vida, assim? Você só queria se divertir ou você tinha algum plano para o futuro, algum plano profissional? Ou era daqueles que só queria saber de curtir a vida?
Rapaz, quando eu comecei a gostar dos estudos, né? Eu terminei meu ensino médio, terminei já atrasadinho, viu? Acho que foi 2006. E eu, logo em seguida, eu comecei a pensar e tinha vontade muito grande de ir para o Sudeste, né? Para o Rio de Janeiro. Porém, eu não na época, eu fui incentivado pela minha mãe, pela minha família, a entrar numa faculdade. E eu entrei na faculdade, eu cursei Biologia pela Universidade Vale do Acaraú. E pensava eu, quando eu terminar, eu quero ir para o Rio, trabalhar, ganhar dinheiro e viver minha vida, né? Eu achava assim. Né? Casar, eu não pensava em casar tão cedo.
E você ficava, então, vivendo assim no mundo e também ia para a igreja ou não? Você sabia que estava erradinho e não ia para a igreja?
Pronto. Eu sei que quando foi meados de 2000, 2001, por aí, a minha avó, ela faleceu e meu pai deixou mais de ir à cidade de Ipu e, consecutivamente, eu parei de ir à cidade de Ipu também, né, para casa da minha avó, onde ele congregava assiduamente, toda semana estava na igreja batista, e eu também parei, né? Então, foi um lapso aí muito grande, né, de 2000 a 2008, eu passei literalmente sem estar numa igreja, sem estar ouvindo a palavra de Deus, realmente. Então, eu vivia vagando pelo mundo mesmo, assim, né? Na minha questão de pecado.
Certo. E aí, o que fez isso mudar?
Bom, foi exatamente isso, né? A graça de Deus me alcançou, e eu fui redimido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Isso demorou um tempo ainda, assim, né? Eu fui evangelizado, eu sabia que tinha pessoas orando por mim, né? Mas, assim, o primeiro contato com os crentes, na época, assim, mesmo de eu já entendendo essa parte, assim, eu me lembro que foi o irmão Ken e o pastor Cícero. Eles vieram fazer uma visita à minha irmã. A minha irmã, ela já estava congregando na igreja Monte Sião, em Pires Ferreira. Ainda estava tudo no início ali, né? Era bem no início a igreja de Pires Ferreira. E eu me lembro que eu estava na casa da minha irmã um dia, e o Ken Gustavo, né, mais o pastor Cícero, passaram e foram até uma localidade vizinha à minha casa. E quando eles retornaram, a Osana disse, o pastor vai passar por aqui. E eu me lembro que o pastor chegou, né, o Ken chegou muito rápido nessa volta dele, ele tinha ido ao Riacho Seco. E quando ele chegou na frente da casa da minha irmã, eu me lembro que eu saí pelo quintal da casa da minha irmã e vim para minha casa. Eu não queria muito contato com este povo, não, viu?
Mas aí... acabou tendo contato.
Pronto, aí foi depois, a minha irmã me convidou, o pastor Cida me convidou. Aí eu tava sem fazer nada, aí eu pensei, não sem fazer nada, não custa nada eu ir. Aí eu fui, visitei a igreja bem no início ali, em Pires Ferreira. Aí, pronto, aí começou, né? um relacionamento, o pastor se chegou mais assim pra mim, e a Daria, tudo bom, tal, tal. Aí foi nessa época que ele me falou, né, que estava orando por mim e queria e achava que a graça de Deus ia me alcançar a minha vida. E eu dizia obrigado, mas eu me lembro que eu pensava ao mesmo tempo, mas essa coisa de crente não dá para mim não, viu?
Interessante, né, rapaz? Eu fico assim... impressionada com como que a graça de Deus é grande, mas assim, como que a dureza do coração persiste, do coração, né? Mesmo você sabendo do plano de salvação e tal.
Mas você continuou ouvindo ali o evangelho?
Continuei ouvindo a palavra, né? Aí eu tinha aqueles Novo Testamento, aí foi que um dia eu comecei a olhar o Novo Testamento, aí eu comecei a folhear alguns textos, algum, né, evangelho de João e tudo, mas era algo bem superficial, né? Mas aí começou, né? Tinha um almoço dos irmãos, dos crentes, aí como minha irmã estava inserida, né? Ela já era crente no Senhor Jesus Cristo, eles convidavam. Aí o pastor, acho que o pastor se espera, chamou a Daís também, aí eu ia. Aí nesse dia eu comecei a ir ouvir mais, né? Aí eu comecei a querer mesmo, a gostar de estar junto do povo crente, né? e comecei a estar mais com eles, né? Aí foi que algo começou a tocar em mim. Eu digo, rapaz, eu tô caminhando pra perdição, eu sou um pecador. Mas aí, né, começou a isso bater na minha mente. Né? Aí eu trabalhava também em questão de autoescola, né? Aí era um mundão meio bem pesado na questão assim, de autoescola, né? Questão de você conhecer várias pessoas, ter várias influências, né? Aí eu comecei aí a frequentar. Aí um dia eu me lembro que eu fui a Pereira dos Freitas, né? Lá na localidade de Pereira dos Freitas. E... então, eu pensava assim, não, não quero me envolver com ninguém, não quero me relacionar, namorar com ninguém sério, porque eu pensava assim, terminar minha faculdade, eu quero ir embora para o Rio de Janeiro. Tinha essa ilusão. Aí foi que eu comecei a ir para... Eu fui nesse dia lá nos Pereira dos Freitas e vi uma moça muito bonita, morena lá. Aí eu me lembro que eu peguei, dei meu cartão, dei meu telefone, né? E isso eu só frequentando as igrejas, né? Os crentes, junto com os crentes. Aí eu sei que nada, né? Eu dei meu telefone e tudo, e essa moça não, nem te olhou, nem me ligou. Aí eu sei que eu ainda ia pela escola, na época, no colégio estadual, E eu tive contato com uma sobrinha dessa moça, né? Que era, no caso, a sobrinha da Luziane. Eu digo, tu tem o telefone da Luziane? Aí ela disse, tem, peraí, eu vou te dar. Aí foi que eu peguei o telefone da Luziane, entrei em contato com ela, conversei. A gente conversava muito antes da gente começar a namorar. Aí eu sei que eu peguei o telefone da Luziane e comecei a ir nos Pereira e tal. Aí foi que eu ia para os Pereira. E eu me lembro que, né, para quem não conhece, para ir aos Pereira dos Freitas, você tem que passar em frente ao cemitério. E na época, nas minhas andanças, eu pensei, quando eu passei um dia lá, eu digo, tomara que eu nunca namoro uma menina daqui, porque passar em frente ao cemitério aqui não dá certo, não. Aí, quando eu comecei a ir para os Pereira, né, só visitando mesmo, aí eu sei que um dia a gente... Nós começamos a namorar, eu e a Luziane, né? Eu descrente e a Luziane é crente da igreja já há muito tempo, né? Então, foi assim que começou né, a palavra de Deus através de pessoas, né? De relacionamentos e de pessoas do meio começou a trabalhar em mim também.
E quando foi que você realmente se rendeu aos pés da cruz?
Pronto. É, eu me lembro que eu comecei a namorar com a Luziane em 2009, aí passou 2009, 2010, e aquela questão, né? Eu tava no meio, junto com os crentes, toda parte ali, e pior que eu ia pra, antes de, né, eu ia pra casa da Luziane, antes tinha um culto. E ouvindo a palavra, ouvindo, e meu coração, eu sabendo que eu tava errado, sabendo que eu precisava me redimir, mas algo... Não permitia, né? E na época, o seu Raimundo, pai da Luziane, dizia assim, rapaz, e aí? Vocês já estão namorando um tempo aí e julgo desigual não dá certo. Eu dizia isso, mas eu não entendia, né? Eu pensava assim, ele quer que eu me torne crente também, para me continuar namorando a filha dele. Eu acho que era isso, eu pensava, né? Mas aí foi quando foi... no dia 2 de fevereiro de 2011, eu entendi e me redimi nos pés do Senhor Jesus Cristo.
E aí foi uma festa, hein? No céu foi, e aqui.
Foi, né? Foi, né? Eu me lembro que eu cheguei ao pastor Cícero e disse, pastor, eu entendi, eu sou pecador, eu preciso me redimir. E só o sangue do Senhor Jesus Cristo pode tirar todo o peso que eu carrego, todas as coisas que eu faço. E eu quero ser modificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então foi nesse dia, né, em fevereiro de 2011.
Que bom, graças a Deus por sua vida.
E como foi então a sua nova vida com Cristo? Como foram os primeiros dias?
Pronto, né, eu fiz a minha decisão. Aí o pastor, né, então, você vai se congregar onde? Eu disse, provavelmente em Pereira dos Freitas, né? Aí eu comecei a ir para frequentar a igreja mesmo, já como um cristão redimido no sangue do Senhor Jesus Cristo. Passei pelo período, né, e foi assim, tudo que... Aquelas coisas que batiam de frente com a minha mente, assim, de que era errado, né? Começou algo, antes que eu fazia, não, primeira normal, eu comecei a bater na minha mente e se redimindo a cada dia, né? E sendo transformado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo.
Espírito Santo fazendo a obra, né?
Isso, com certeza. Aí eu sei que foi em outubro, foi dia 8 de outubro do mesmo ano, 2011, eu desci nas águas, né, e me batizei. Também o pastor Cícero, que me batizou no ano de 2011.
E aí a Luziane ficou mais animada, né? Pra pensar numa coisa assim, no casamento.
Realmente.
Agora, né, era um novo homem, foi... né? Foi isso?
Aí eu sei que foi, né? Aí a gente começou a pensar em casar-se. Isso foi ainda em 2000, 2011 mesmo, quando eu me converti depois, né, quando eu fiz a minha decisão, foi que nós podemos dar um passo à frente de noivarmos, né, e nós noivemos. Aí quando foi no final de 2011, né, no dia 17 de dezembro, nós casamos. Isso foi tudo no ano de 2011.
Então 2011 marcou a sua vida, né?
Foi.
E o plano de ir para o Rio de Janeiro aconteceu? Se concretizou?
Rapaz,
ou tudo realmente foi...
Era só planos, né, de homem, mas o que realmente Deus tem preparado para nossas vidas, né? Ele é soberano e ele está no controle de todas as coisas, né? Não fui para o Rio de Janeiro, casei, né? Eu não pensava, na época, né? Pensava em não casar, não me relacionar com ninguém. Casei e continuo por aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.
E daí você foi se envolvendo com a obra de Deus?
Pronto, João Lucas. Aí foi no ano de 2011, casei e tal. Aí comecei a ficar na igreja, né, assiduamente mesmo, desde quando eu me converti, comecei a frequentar. E eu acho que foi no ano de 2012, logo, a igreja de Pereiros era uma igreja bem pequena em questão de números, né, de membros. Aí eu me lembro que o seu Raimundo, ele era o líder em 2012, e ele me desafiou a levar na noite de Natal a palavra. Meu irmão, nesse dia, eu me lembro que eu tremi mais do que várias vezes.
Logo na noite de Natal, hein?
Pois é, a comunidade vinha, muitas pessoas vinham pro Natal. E esse foi meu primeiro contato, meu primeiro, assim, né, de estar à frente, né? Aí eu sei que eu peguei o desafio, levei a palavra, e eu pregando e olhando pro relógio, e suando, sabe? E... assim, hoje, para honra e glória do Senhor, eu não me preocupo mais com relógio, né?
Uhum.
Os irmãos que às vezes talvez se preocupam, que eu demoro muito nos esboços das mensagens, né? Mas assim, né, o que eu vejo é o transformar de Deus nas nossas vidas, né? E me transformou. Então eu comecei a levar a palavra na igreja, lá no Pereiro. E tomei gosto, viu? Tomei gosto. Muito pelas coisas de Deus, né? Tanto sou apaixonado pelo retiro de oração, conferência missionária. Então, tudo que está disposto aí para a obra do Senhor, eu estou dentro. Amém. E faço com todo prazer, com toda honra mesmo ao nosso Deus.
E tem algo que faz parte, né, do reino de Deus, da qual você está envolvido também, que é a paternidade, né? Como é que foi a chegada aí do seu filho? Conta pra gente aí a emoção, pronto, né? Os detalhes.
Pronto. Quando foi no ano de 2017, eu tive uma surpresa muito grande, né? A Luzinha chegou pra mim e disse: Adaís, eu tô grávida. Na verdade, ela mandou trazer um teste, né? De farmácia. Eu trouxe e ansiedade na época ela tava fazendo esse teste. Eu me lembro que foi muito grande, né? Aí depois desse teste, o teste deu positivo. Aí, bora fazer o de sangue.
Saber se é verdade.
Aí fomos fazer o de sangue. Eu sei que me lembro que nós saímos assim da clínica. Eu olhei assim. Aí eu olhei pro papel. Aí o papel lá dizendo: reagente. Ela olhou pra mim. Eu olhei pra ela e disse: você tá grávida mesmo? Sei que foi muito bom. Um momento muito... muito gratificante. E em 2018, no dia 7 de junho de 2018, o nosso pequeno Samuel nasceu, né? Então foi um momento muito gratificante, viu, agir de Deus em todos os momentos, né? Deus agindo no cuidado, tanto dela como meu, como do meu filho. Ele nasceu em 2018, no Hospital Regional em Sobral. Nasceu com interice, né? Precisou tomar banho de luz uns dias. E nesses dias que ele lá esteve, assim, Deus agiu completamente. E eu vi o agir de Deus na minha vida, na vida da Luziane e do Samuel. Hoje está aí nosso pequeno, está na glória do Senhor, né? Eu às vezes olho assim e oro a Deus para que também um dia ele seja redimido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, né? Eu olho assim pelas atitudes dele e vejo assim, eu digo, eu olho assim para a Luziane e a gente conversa. Ninguém ensinou o bichinho a pecar. Já é, e desde pequeno aqui, né? Às vezes as atitudes dele, mas nós sabemos que atitudes, né? Que vem da carne, do pecado. E eu oro muito a Deus que o sangue do Senhor Jesus Cristo também possa alcançá-lo no devido tempo, na época que o Senhor desejar.
Amém. Que bom, Adaís. Fico muito feliz de ver assim a forma, né, como o Senhor tem de chamar cada um, né? Ele chama cada um do seu jeito, do seu modo, no seu tempo. E a gente só tem a louvar e engrandecer a ele, né?
Aí, pois é, João. Mas aí quando eu fico passando um fio na minha mente, né? Pra quem não queria nada com crente, pra honra e glória do Senhor, eu sou um crente no Senhor Jesus Cristo, tô envolvido na obra, né?
Glória
então,
a Deus,
tudo que tá envolvido aí, o que tá nas nossas igrejas, o que for preciso, né? Eu sempre tô disposto, né? Retiro de oração, qualquer retiro que tiver, eu me lembro que o primeiro retiro que eu fui, foi na cidade de Ararendá, eu fui pra conhecer, né? Conheci, me apaixonei e amo. Retiro de oração tá corre nas minhas vias, né? Para quem conhece e sabe o que é o retiro de oração.
Que bom. E também a questão familiar, né? Porque a gente sabe que hoje em dia o jovem não quer mais casar, ele não quer compromisso, ele quer viver a vida, usufruir, né? Pegar uma, pegar outra ali, como diz o mundo, né? Ficar na pegação e nada de compromisso, né? É. Então hoje, graças a Deus, você... Tá aí com a sua esposa, com seu filho, Deus abençoe e guarde sua família também. E
interessante que para o mundo, às vezes, compromissos é apenas um namoro eterno, né? Não, compromisso é aliança ali no dedo, né? Casamento, né? Infelizmente, o casamento tem sido desvalorizado no mundo, mas a palavra de Deus, ela persiste e diz que o casamento é bênção de Deus. Adaías, tem alguma canção que você se identifica, que faz parte da sua história, para a gente encerrar com esta canção? Antes, é claro, teremos uma última pergunta, mas tem alguma canção que você queira indicar para a gente tocar nesta manhã?
João Lucas, uma das músicas que muito tocou na minha vida e na época eu estava me converti, foi a música do Fernandinho, Nada Além do Sangue. Eu ouvia muito essa música e sempre quando ouço eu me lembro.
Muito bom, vamos tocar com certeza.
Muito boa.
E Adaías, quem é Jesus para você?
Jesus é o meu Redentor, é tudo para mim, né? Ele morreu na cruz por mim e ressuscitou e me deu a vida eterna.
Muito bom. Adaías, queremos agradecer de coração a sua vinda, a sua participação. Muito obrigado por participar do nosso podcast aqui, o nosso programa Minha História. Que Deus possa abençoar você, sua família, seu ministério aí em Pedra Redonda, em Pereiros dos Freitas, na verdade, né? Que Deus possa abençoar você grandemente.
É isso aí. E só lembrar que o programa Minha História vai reprisar amanhã, domingo, 11 horas, e também está disponível no site radioceara.fm para você ouvir na hora que quiser,
exatamente,
compartilhar com pessoas que serão abençoadas, né? Fique à vontade.
E lembrando que também está disponível no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e em outras plataformas de podcasts aí, para você acompanhar na hora que você quiser. Valeu, Adaías, bom dia, Joelma.
Bom dia, João Lucas, bom dia, Adaías, Deus abençoe você, sua família, tá? Todos os seus projetos, seu ministério, tudo de bom.
Amém, amém, bom dia a todos.
Ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra. mostra tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Mais alto que a neve. Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo?
O amor de Deus pode mudar a sua história.